Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH. Programa Operacional do Potencial Humano.
Olá, seja bem-vindo a mais um Conversas Sem Igual, já sabe, até às 17. Vamos por aqui ter o habitual espaço de entrevista e também alguma música. É a altura de dar, antes de mais, hoje o estúdio é só meninas, as boas-vindas às pessoas que estão à frente do programa, que é a Inácia e também a Rita. Olá, boa tarde a ambas.
Olá, Nídia, boa tarde.
Boa tarde, bem dispostas?
Sim, sempre.
Sempre. Então e hoje, de que é que vamos falar?
Vamos hoje então começar aqui mais uma das nossas conversas, a nona conversa sem igual do projeto Mirabal Mulheres Sem Medo, e hoje temos aqui como tema para abordar aquele que é o papel da conselheira para a igualdade de género, e para tal convidámos a doutora Luísa Policarpo, é a nossa convidada, que assume essas funções na Câmara Municipal de Évora. E se calhar passava já um bocadinho só à nossa convidada, só para nos dizer
boa tarde. Para dar as boas-vindas, claro.
Boa tarde. Bem-vinda. Então. Obrigado.
E agradecer o facto de ter aceito o nosso convite. E é com ela hoje que vamos falar então um bocadinho aqui nas nossas conversas.
Se calhar eu diria que começávamos o início, um bocado redundante, mas se calhar para explicar até o que é isto, o que é ser conselheira para a igualdade, como é que nós podemos explicar isso às pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar nunca ouviram esta expressão?
Boa tarde outra vez, em primeiro lugar agradecer o convite em nome da Câmara Municipal e em meu nome. Seguindo à letra mesmo, aquilo que a resolução do Conselho de Ministros de maio de 2010 refere é que as atribuições da conselheira municipal ou do conselheiro municipal para a igualdade serão acompanhar e dinamizar a implementação das políticas locais para a cidadania e igualdade de género. É letra de lei, um pouco vago talvez, mas, de certo modo, aquilo que nós temos entendido desta definição é que nos caberá, no fundo, estar presente, tentar, na nossa casa, na Câmara, onde existem 1.204 trabalhadores, e também por todo o Conselho e junto de entidades e organizações, sensibilizarmos para esta temática das questões da igualdade do género, contribuirmos dentro das nossas possibilidades e competência para que, no fundo, a igualdade do género não seja qualquer coisa de uma resolução de Conselho de Ministros, mas sim uma igualdade real de oportunidades, de possibilidades, de tratamentos entre homens e mulheres.
Uhum. A noção que tenho é que, sendo desempenhando um papel importante numa autarquia, num município, que nem todas as autarquias têm. O que é que levou, neste caso aqui, a Câmara, porque de alguma forma acaba por ser bastante, é diferente, inovador, acaba
por ser
uma maioria.
Muitas câmaras em Portugal ainda não têm esta figura do conselheiro, não é?
Pois, isso terão que perguntar, acho que não têm, porque é que não têm,
pois,
não é?
Pois, a questão aqui é colocar ao contrário, o que é que aconteceu na Câmara de Évora que fez com que considerasse...
Porque, de certo modo, eu penso que esta é uma preocupação dos nossos eleitos, não é? São os nossos eleitos que decidem sobre estas questões e claramente penso que ao aparecer a Câmara Municipal como pioneira, existem outras câmaras por este país fora, no fundo, acolher com agrado esta resolução, que existe uma estratégia política nesse sentido, não é? Portanto, é uma preocupação dos nossos eleitos. Esta é a minha interpretação, porque se eu não fosse, dificilmente estaria aqui, não é?
Pois, e ainda bem que assim é. E já agora também para termos uma noção também mais concreta, gostava que nos falasse aqui um bocadinho do que é que já foi feito, qual tem sido as áreas de trabalho e como é que isto liga realmente com todo o trabalho que é feito na Câmara? Como é que...
Eu expliquei logo de início às pessoas que me convidaram que sou muito recente neste cargo. Direi até que no futuro. Porque, de qualquer modo, a minha antecessora, doutora Helena Guerra Anderson, que por motivos de ordem pessoal se ausentou da autarquia e que eu vim substituir por convite dos eleitos, desempenhou várias funções durante o tempo em que desempenhou, outra vez, este papel, em que foi conselheira. Nomeadamente, e talvez a mais marcante, foi que foi ela que, no fundo, elaborou uma candidatura também ao POPH sobre o Plano Municipal de Igualdade da Câmara Municipal de Évora. Nós pensámos logo de início que antes até, o que não quer dizer que no futuro não seja feito, de trabalharmos esta temática em conjunto ou noutras organizações do Conselho que gostaríamos de trabalhar internamente. Portanto, no fundo, qual é a nossa realidade enquanto uma grande entidade empregadora, não é? Como já referi há bocado, temos mais de 1.200 trabalhadores.
E qual é? Qual é a vossa realidade no que toca a este assunto?
Em termos de aquilo que eu ia dizer a seguir é que, nesse sentido, nós temos estado a elaborar um diagnóstico. Construímos um questionário que aborda questões relacionadas com a igualdade, também questões relacionadas com violência, violência em termos do local de trabalho. E não lhe posso ainda dizer os resultados, terei muito gosto quando tivermos
em divulgar resultados. Fica já o convite feito para poder apresentar aqui o diagnóstico.
Só lhe posso dizer é que nós, esta semana, penso eu, acabarei a aplicação, porque tem sido uma das minhas incumbências a aplicação destes questionários. Nós escolhemos uma amostra aleatória de 190 trabalhadores, porque era impossível, como deve imaginar, passar aos 1.204, tendo em conta o sexo, a idade e a função carreira que portanto, proporcionalmente ao número de pessoas em cada uma destes clusters. Não tem dados, não é? Não foi ainda trabalhado. Não tem sido um processo fácil, por um lado porque estas questões da igualdade do género, como é que eu ia te explicar? As pessoas não as sentem diretamente, especialmente nesta altura. Esta não é uma preocupação. Não é uma preocupação das chefias, não é uma preocupação dos trabalhadores. Muitas vezes as pessoas, e eu sei e sinto que possivelmente até já foram vítimas de discriminação
com base no
positiva
género,
ou negativa, com base no género, mas as pessoas não têm essa noção. Por exemplo, ser escolhida, uma das perguntas é interessante, é: acha que em determinada altura foi escolhida ou não foi escolhida para determinada função em virtude do seu sexo, por exemplo? E depois tem várias alíneas de resposta. E uma delas será porque as funções, isto é um exemplo, são mais, tradicionalmente, estão mais destinadas a um determinado sexo, não é? O que eu quero dizer com isto é que se pedirmos a uma senhora para limpar o chão, isto se calhar é normal, porque tradicionalmente as mulheres limpam o chão.
Se pedirem a um senhor...
Se pedirmos a um homem, se calhar é uma grande ofensa, não é? E estas questões são interessantes e têm-se levantado. De qualquer maneira, o que eu estava a dizer é que não é fácil, porque esta não é uma preocupação das pessoas neste momento, nem em termos de chefias, nem de trabalhadores. Porque nós construímos um questionário, um único questionário, que tentámos torná-lo acessível, mas que depois na aplicação direta eu sinto que se calhar não é assim tão acessível.
Questionário anónimo?
é anónimo, completamente anónimo, tem tido uma enorme preocupação com as condições de aplicação, o que às vezes até parece mal às pessoas quando eu peço para se afastarem umas das outras, mas o que eu pretendo é que elas sejam capazes de se sentir livres, confortáveis a responder. Mas de qualquer maneira eu vejo, por exemplo, coisas tão básicas como uma das perguntas é com quem vive, com o cônjuge, com os pais, e muitos dos nossos colegas desconhecem esta expressão do cônjuge, por exemplo, e escrevem com a mulher ou com o marido. Isto é um pormenor de algumas dificuldades que temos sentido. De qualquer modo, isso também é importante e gratificante. Posso dizer que os trabalhadores, às vezes até os menos diferenciados ou mais os operacionais, têm sentido, enfim, eu acho que eles têm gostado de preencher este...
Uma oportunidade não só de recolha, estava eu a pensar enquanto ouvia, mas pode ser não só uma oportunidade de recolha de informação para vocês, até para poderem depois planificar a vossa forma de intervenção no âmbito do plano municipal, mas estou a pensar nas pessoas que tu descrevias e que também têm a oportunidade de responder. Se calhar nunca pensaram naquilo, portanto, não é só a vantagem de adquirirmos informação, mas se calhar já estamos a intervir, porque estamos a pôr aquelas pessoas a pensar em temáticas e em coisas que nunca lhes tinham ocorrido.
Mas, mais do que isso, sinto que as pessoas que vão responder ao questionário se sentem a fazer parte de um todo. Eu acho que isso é importante até a outros níveis. De qualquer maneira, em relação ao que tu disseste, eu estou com imensa curiosidade, porque a última pergunta é por só assim. Já tinha ouvido falar de igualdade de género? Sim e não. E eu estou com curiosidade de perceber as respostas das pessoas, porque possivelmente as pessoas ouviram falar qualquer coisa, mas...
Para pensar,
mesmo porque isso às vezes tem tanto a ver com aquilo com que, e eu sou de longe a pessoa mais velha aqui, com a maneira como fomos criados e o que é culturalmente aceito,
fomos
não é?
Educados,
que fomos educados, não? E especialmente, como digo, na minha geração, que penso eu talvez tenha educado os filhos de outra maneira, mas que foi muito educada para aquilo que culturalmente era aceito e, portanto, não era... Cá está, aquele exemplo é talvez o exemplo mais radical, mas existem tantas coisas que, no fundo, estão ligadas a estereótipos, a preconceitos, a todas essas coisas de que temos que falar quando falamos em questões de igualdade de género, não é?
Claro. Se calhar ainda se confunde muito, e nós já tivemos a oportunidade até de discutir isso aqui, nas conversas sem igual, e até com diferentes convidados. Se calhar muitas das pessoas que até poderão responder que sim, já ouviram falar da igualdade de género, acreditam que a expressão igualdade de género é sinónimo de dizer homens e mulheres iguais, o que não é? Não é isso que significa igualdade de género. Mas se calhar para muitas daquelas que até já ouviram a expressão, poderá significar exatamente que nós estamos a defender que homens e mulheres são iguais, e não é isso que nós defendemos, não é? Defendemos exatamente, e como tu dizias há pouco, a questão, e a Luísa disse-o há pouco, não é? A questão da igualdade nas oportunidades, na acessibilidade, na forma de tratamento, e não dizer que homens e mulheres são iguais, quer dizer, é inegável que são diferentes.
Claro que são diferentes.
E graças a Deus.
Exatamente.
Sim, ainda bem.
Exatamente.
Aproveito para fazer uma pergunta também à nossa convidada, e tendo aqui sendo uma mulher que exerce funções há algum tempo e que está à frente de vários projetos e ainda bem, representa-nos muito bem. Alguma vez se sentiu discriminada em alguma situação? Não lhe estou tipo a identificar, só lhe estou a perguntar se isso já aconteceu.
Não, discriminada não, mas vivi realidades interessantes. Eu, por exemplo, lembro-me, durante muitos anos, pertenci ao topo das associações de pais, à Confederação Nacional das Associações de Pais. E era uma realidade muito interessante, porque nas associações de pais, a nível local, da escola, maioritariamente estavam mulheres. E quando se ia para a federação, já eram muito pouquinhas.
Eram homens.
E na Confederação, eu fui durante muitos anos a única representante mulher. Todos os distritos tinham uma representante. Portanto, todos os distritos de Portugal, só o Alentejo, e era bom ser o Alentejo, era bom no sentido que às vezes pensou que nós é que andamos
claro.
Mais. Tinha uma mulher. E eu questionava-me realmente por esta realidade, não é? Porque eram as mães que começavam nas associações de pais, mas à medida que se ia subindo na escala de representação, no fundo,
sim,
que era o que se tratava, as mulheres iam ficando para trás e eram os homens que assumiam esses lugares.
Sim,
sim. E nesse aspecto, eu sempre, não era por uma questão de discriminação, era por uma questão de muitas vezes ser difícil as mulheres terem acesso a determinados lugares, porque,
habitualmente,
por várias razões que nós sabemos, não é?
E acredita que o seu percurso enquanto mulher e quanto o conhecemos seu e todo o trabalho que tem desenvolvido tem ajudado outras mulheres a desenvolver o mesmo tipo de trabalho, a candidatarem-se, a exporem-se mais?
Bem, tanto também não. Também não tenho assim um percurso por aí além, mas espero, de certo modo, ter influenciado mulheres mais novas e as minhas próprias filhas e espero ter transmitido a ideia que nós estamos aqui, que nós temos que marcar a nossa posição e que nós temos muito para dizer e para ouvir, não é? Como os homens.
Claro que sim. Enquanto mulher mais jovem que tem tido o privilégio de privar com a Luísa já há alguns anos, eu não tenho dúvida disso, Luísa. Muito bem, está confirmadíssimo.
Está confirmadíssimo.
Não, 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 posso afirmá-lo a todo o auditório com todas as certezas. Bom, mas voltando aqui um bocadinho a falar mais ao pormenor do papel da conselheira e já falámos aqui um pouquinho do trabalho então que está a ser feito ao nível da construção do plano. Também era tentar aqui perceber, por exemplo, a doutora Luísa, também, para além do papel de conselheira para a igualdade, na Câmara assume uma responsabilidade ao nível da divisão da ação social, associativismo?
Não, eu não assumo nenhuma responsabilidade, assumo a responsabilidade
então
de ampliar o meu papel. Eu sou técnica. Eu estou mais diretamente ligada à área da juventude.
Exatamente.
Que por acaso fazia parte dessa divisão, mas com a reestruturação até vai deixar de fazer. De qualquer maneira, não tinha nenhum, nem tenho nenhum cargo de chefia a esse nível.
Mas era um pouco aqui nesta área e pensando aqui muito neste grupo em particular dos jovens, porque o projeto Mirabal tem sempre, desde o início, trabalhado muito diretamente com os jovens e é principalmente um dos nossos públicos-alvo privilegiado no projeto, porque achamos que faz todo o sentido trabalhar estas questões, começando também por aí.
Até um bocadinho, desculpa interromper, Inácia, mas um bocadinho até na ordem de ideias que a Luísa falava, no sentido daquilo que é culturalmente aceito. Ou seja, aquilo que foi culturalmente aceito e que nós achamos que ao intervir com os jovens podemos alterar no sentido positivo e passar a ser culturalmente aceito no presente e no futuro próximo algumas coisas que há uns anos atrás, há uma geração
exatamente
atrás, não eram.
E era também para tentar perceber, no caso deste público em concreto, que tipo de atividades é que já foram desenvolvidas ou qual é, em termos, se calhar, a futuros, uma possível intervenção nesta área muito em concreto. Isto porque para nós, como estávamos a referir, para nós este público, para nós é mesmo prioritário para este tipo de intervenção e também tentar perceber o que é que, neste caso, podemos dizer, a conselheira poderá fazer aqui a este nível.
Nós estamos disponíveis para acolher todas e quaisquer as propostas que nos façam chegar. Ao longo dos anos, sim, porque com a APF nós temos trabalhado muito, com a SIG, muito antes da Conselheira Municipal e das questões da igualdade, trabalhámos temas como a violência no namoro e questões relacionadas, não é? Nós temos normalmente o março, é o mês da juventude em Évora, é o mês que nós dedicamos aos jovens, há muitos anos que assim é. E isso inclui não só questões ou iniciativas mais de caráter lúdico, mas também todo esse género de iniciativas, de formação, no fundo, de qualificação, de tentarmos ir um bocadinho mais além e levá-los também um bocadinho mais além. Portanto, as entidades podem propor workshops, ações de sensibilização, que nós tudo faremos para proporcionar espaços, para divulgar junto dos jovens, portanto, sinta-se à vontade. Eu também acredito, há bocado a Rita falou, e eu acredito também, que é pela educação que nós vamos, e que são os jovens, ou é aos jovens que caberá mudar mentalidades, até, e comportamentos, não é? Até porque é muito mais fácil para eles, especialmente a questão dos comportamentos. Por acaso, ainda outro dia estive na universidade também a ver a apresentação de uns guiões que foram lá feitos para os professores, para depois transmitirem aos miúdos, também apoiados pela SIC, da questão da linguagem, uhum, e todas essas coisas. Eu penso que têm que ser, como é evidente, trabalhadas com as crianças e com os jovens, porque será a mudança, será feita por eles, eles são os grandes agentes da mudança.
Além do plano municipal que tu falavas e que já percebemos que está numa fase de diagnóstico, a Câmara tem outro tipo de parcerias ou articula diretamente com outras entidades, para além destas que falavas e que nós conhecemos, sim, bem a nível dos jovens, não é? Mas com outras entidades que possam ou que intervêm atualmente ou que possam vir a intervir no âmbito mais alargado da igualdade de género, violência doméstica, violência no namoro, todas estas temáticas que, no fundo, as questões da igualdade de género e da prevenção da violência encerram?
Sim, e isso também começou a doutora Helena a integrar a rede de violência doméstica aqui do distrito. Também já fui a uma das reuniões, amanhã será outra, até estive agora com um pequeno grupo de trabalho, tivemos a tentar elaborar uma carta de compromisso para as diferentes entidades assinarem, que é numa primeira impressão, parece-me um trabalho muito, muito interessante. Já compilaram, até tem um livro que foi agora publicado.
Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui nas conversas.
Sim, portanto, achei que havia ali um trabalho muito, muito sério, muito, muito bem feito, e acho que me vou sentir muito bem a integrar esta rede, e tudo farei também para dar o meu contributo, mas é assim, de momento. Portanto, a tua pergunta era muito no sentido de
redes, possibilidades de novas redes que já existem, articulações, parcerias.
Eu penso que sim, que nós estamos disponíveis, nós integramos outras redes, noutras vertentes, até com os jovens, mas...
Não me caberá a mim decidir, mas penso que sim, que estamos disponíveis. Eu sou uma pessoa que, eu pessoalmente sou uma pessoa que acredito no trabalho em rede, acredito na partilha de conhecimento, acredito na partilha de recursos, e penso que cada vez mais, também devido aos tempos que vivemos, temos que ir por ali. Esse será o caminho. É apoiar-nos, ajudar-nos, partilhar-nos verdadeiramente. Não sou defensora do trabalho em quintas, acho que pode ser bem feito, mas depois também fica lá no nosso quintal.
Exatamente.
E portanto, como é evidente, naquilo que a mim me competir, estarei sempre disponível para esse género de integração, que terá sempre que ter um consentimento superior, não é?
Claro que sim. Mas eu até perguntava isto porque assumi ou inferi pelo teu discurso que a Câmara e os nossos eleitos têm uma percepção da importância do trabalho e da intervenção ao nível da igualdade de género, que apesar de poder não estar na agenda da maioria, está na agenda dos nossos eleitos, no sentido de provocar também que isto passe a ser e a estar presente na nossa agenda. Primeiro esta questão da conselheira, e depois o pensar que não é só a necessidade de intervir na região, mas também olhando para dentro, olhando para a Câmara e portanto dando também o exemplo, também se educa pelo exemplo, não é?
Claro, e o nosso objetivo, e faz parte do objetivo da nossa candidatura, é depois lançarmos um bocadinho posterior para as entidades que estão à volta, porque apesar de não constar da candidatura, nós temos muita vontade de elaborarmos um plano municipal para a igualdade. E como é evidente, será um instrumento que a seguir tornaremos completamente disponível para toda a gente, não é? Que, como nós temos já em relação, por exemplo, ao Conselho Municipal da Juventude, que é uma área que me toca particularmente, eu posso vos dizer que há imensas autarquias neste país que têm um regulamento muito parecido com o nosso, porque eu muitas vezes envio o nosso, porque nos pedem, não é? E se nós conseguirmos mesmo concretizar, e é a ideia, e tudo faremos para isso, o Plano Municipal para a Igualdade, ele estará disponível, e a ideia é disseminar um bocadinho também aquilo que nós considerarmos as nossas boas práticas, ou
claro,
é aquilo que nós pudermos, com certeza.
E mais ou menos qual é a data prevista para o plano
nós, estar terminado? Nós, em relação à nossa candidatura, ela irá até março. Vamos culminar com um encontro em que certamente, e ficam desde já convidados, um encontro para entidades externas em que nós também tentaremos abordar estas questões e também aquilo que fizemos e próprio diagnóstico e tudo isso. Depois, no próximo, na continuação, a ideia é mesmo tentarmos elaborar o plano municipal para a igualdade, mas será já fruto deste trabalho, não é?
Peço desculpa de vos interromper, só retrocedendo aqui um bocadinho, porque estou aqui todos os dias e muitas vezes sinto algumas dificuldades dos ouvintes. Falamos aqui do plano municipal para a igualdade, que nós sabemos de que se trata, mas que possivelmente algumas pessoas que estão a ouvir poderão não saber o que é. Em que é que consiste? Só para deixarmos mais bem explicadinho para quem não sabe.
No fundo, a ideia é que exista um documento que, de certo modo, enquadre, ou seja, um documento estratégico sobre estas questões, não é? Aquilo que a autarquia faz, nós temos, no fundo vai ser também juntar muito, existem já, não é? Muitas vezes, porque existem até regulamentadas por lei, não é? Estas questões da parentalidade, do trabalho, das horas...
Da conciliação da vida familiar com a vida profissional.
Da conciliação da vida familiar com a vida profissional. Não quer dizer que depois o nosso não tenha alguns aspectos que sejam só nossos. Claro. Mas no fundo, assim, modo geral, será um documento que eu acho que enquadra, que regulamenta, talvez, todas as questões... na autarquia ligadas às questões da igualdade de género.
Muito bem, pronto.
Pode constar mais algumas normativas, ou seja, de haver algumas indicações, algumas recomendações.
Pode existir uma comissão só para este género de questões. Enfim, isto já é exemplos que eu...
Sim, eu acho que se calhar o que era importante e que pode ter ficado confuso em algum momento, e percebi a pergunta da Nídia, era exatamente porque começámos a falar de plano e começámos depois a falar de diagnóstico e depois de candidatura, e pode-se ter tornado um bocadinho confuso. Parece-me que o que está a acontecer é que realmente, com o intuito ou por vontade de até existir um plano municipal, foi feita uma candidatura que está a permitir este diagnóstico.
Mas também se chama uma candidatura ao plano municipal para a igualdade, porque é o termo.
Claro.
Porque é o termo correto. Mas na prática, o que essa candidatura permitirá à Câmara é fazer este diagnóstico. No entanto, ficamos a perceber que a Câmara tem já vontade de dar continuidade àquilo que é o fruto do diagnóstico, e aí sim conseguir...
Pois,
criar.
Se calhar fui eu que não foi.
A única,
não, mas tem
a única
toda a razão. A gente às vezes fala das coisas. E também me acontece, falamos das coisas, até falamos em siglas. Parece que toda a gente sabe o que é.
Exatamente.
E as pessoas, e o mesmo. Também claro, nos acontece a nós, não é? Porque em determinadas alturas temos as nossas dúvidas. Mas é uma coisa que eu até por acaso me irrita um bocado, digo assim, mas quando nós estamos a falar para muita gente, temos que falar para toda a gente, não é?
Não, ficou bem explicado.
Exatamente.
Os termos técnicos existem.
Isto porque tem sido uma preocupação nossa, porque por mim falo, e sei que falo pela Inácia, porque nós até já falamos disto aqui, temos todas uma tendência inerente até à própria profissão, estamos à vontade, ou é suposto estarmos mais ou menos à vontade na temática, estamos sempre a aprender, e estas conversas são exatamente um momento privilegiado para isso, mas temos exatamente tendência, bem, as siglas então comigo, eu tenho mesmo que me conter, porque quem me conhece e trabalha de próximo sabe que eu uso muitas. Mas é como tu dizias, e nós às vezes há aqui momentos em que sentimos a necessidade de clarificar.
Temos a Nídia aqui a ajudar,
que é sem dúvida
um ponto importante. A voz dos ouvintes, não é? Nós falamos do plano, nós sabemos o que é as quatro, mas alguém poderia não saber, portanto ficou explicado. É o mais importante.
Pois, e também ainda falando sobre o plano e falando sobre aquilo que na prática é, para além de considerar aqui todas as outras questões que até a nível nacional são consideradas, também depois terá irá identificar de forma muito clara iniciativas muito concretas nestas áreas.
Sim,
ou não?
Eu aquilo que mais ou menos que nós pretendemos em primeira instância é um bocadinho, apesar de todas estas conversas e cá está as dúvidas que surgem, sensibilizar e a nossa candidatura inclui mesmo esta questão da sensibilização e um bocadinho de formação. Em princípio, para a outra semana vamos ter uma pequena sessão com todas as FIAs municipais, porque também é importante nós termos estes aliados. Depois também abrir para a comunidade, e acho que isso tem sido feito e começou já a ser feito em termos de uma maneira um bocadinho diferente, mas que eu acho que também se pode tornar eficaz, que é através das exposições. Nós no mês de novembro tivemos duas exposições de certo modo relacionadas com a temática. Por acaso em outubro também tive uma, mas não foi nossa, não, mas foi sobre as questões da saúde sexual e do nascer no Alentejo, mas que não teve a ver com estas minhas funções, mas foi interessante porque de certo modo eu também achei que fez alguma ligação. Mas depois na primeira quinzena de novembro tivemos uma exposição sobre os aspectos históricos do movimento feminista, promovida pela Associação Lusófona para o Desenvolvimento e Conhecimento, que eu acho que estava bastante interessante. E até sexta-feira tivemos uma exposição sobre o tráfico humano, até se chama Tráfico Desumano, que veio através do Observatório para o Tráfico Humano, que no fundo estas entidades contactam a autarquia no sentido de disponibilizar um espaço, e nós disponibilizamos os espaços do concelho, que é muito visitado, mas não seja porque as pessoas dirigem-se lá para pagar a água e para outras informações. E qualquer das exposições no fundo abordava estas questões, e eu penso que há aqui também um papel importante. Vamos ouvir falar destes temas, vamos, estas realidades continuam a acontecer, não vamos com certeza fazer ações de formação e sensibilização para toda a gente, nem faria sentido, claro. Não é? Mas se calhar vamos tentar chegar ao maior número possível de pessoas através desta forma um bocadinho diferente, mas que penso eu também toca às pessoas. A partir de amanhã vamos ter no mesmo sítio, portanto no átrio de espaços do concelho, uma exposição que, não abordando diretamente estes temas, tem a ver com outras questões que eu de certo modo considero interligadas, que são a questão da solidariedade, do voluntariado, que é uma exposição dos leigos para o desenvolvimento, que está muito interessante. Quem puder ir visitar, acho que sim, porque todas estas exposições, penso eu, têm em comum o mundo em que vivemos e aquilo que nós, a realidade que temos e aquilo que nós podemos fazer para mudar essa realidade, ou no caso desta exposição, para enriquecer essa realidade. Portanto, tem a ver connosco, com pessoas.
Claro que sim. Altura de fazer uma pequena pausa na conversa. Vamos então à música. Escolheram hoje quem? Um alentejano?
Sim, o António Zambujo.
Vai-nos trazer...
A Lambreta.
Fico por aí, tenho uma ótima tarde. Estas são as conversas sem igual.
Vem dar uma voltinha na minha Lambreta e deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha Lambreta, Vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa. Deixa um rastro de cometa, é baixinha, mas depois parece feita para dois. Sem falar nos etcetras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de baixinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta. Eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança. E se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela, em que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é teu, teu sempre preceito, cá para mim no meu conceito. Se é tão, tão e tem, 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 tem que ter algum defeito. Se é tão, tão e tem, 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 tem que ter algum defeito. Se é tão, tão e tem, 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 tem que ter algum defeito.
António Zambujo trouxe-nos a Lambreta, e depois da Lambreta vamos continuar com a nossa conversa, não é assim, Inácia?
É assim, vamos.
Eu estava a pensar, e até no decorrer daquilo que os ouvintes não ouviram, mas daquilo que nós falávamos em off.
Em off, sim.
Das interessantes exposições que a Luísa nos falou. Eu tive a oportunidade de visitar aquela que foi trazida pelo Observatório do Tráfico de Seres Humanos, e fez-me lembrar o dia 25 de novembro, que foi uma referência que nós ainda não fizemos aqui, mas que
se calhar algo,
exatamente, se calhar alguns saberão, mas para aqueles que o 25 de novembro pode significar muitas outras coisas para além disto, mas que é também o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher. E isto é, sem dúvida, um dia que nós, enquanto entidades e enquanto Projeto Mirabal, é um dia que para nós significa muito pela temática que envolve, mas de forma ainda particular, porque o próprio dia 25 de novembro está ligado às Irmãs Mirabal, que dão o nome ao nosso projeto. Portanto, é uma história interessante, é uma história que, se quiserem conhecer mais a fundo, recomendo que visitem o nosso blog. Está lá um pequeno texto exatamente sobre o dia 25 de novembro e sobre a sua ligação às Irmãs Mirabal, às corajosas Irmãs Mirabal. Portanto, deixo, e se calhar aproveito para deixar o nosso blog, que é o Mirabal MSM, tudo junto, tudo letra minúscula, ou seja, a letra pequenina.
Mirabal, é importante.
MirabalMSM.wordpress.com. Neste site vou encontrar algumas, neste blog vou encontrar, é um espaço onde vou encontrar textos pequeninos, mas com algumas ideias interessantes acerca destas temáticas. Vão encontrar um último texto sobre o dia 25 de novembro e as histórias das Irmãs Mirabal, e tem também um espaço, considerem que é um espaço vosso, podem comentar, podem publicar, podem comunicar connosco e entre si, utilizando aquele espaço.
É verdade, para nós faz todo o sentido fazer aqui referência a este dia, e achamos que nunca é demais falar sobre principalmente estas irmãs que marcaram, e falar sobre como é importante realmente eliminar e tentar acabar com esta violência em relação à mulher, em relação àquilo que são os direitos humanos.
Sim, sim.
Em termos gerais.
A Luísa falava-nos de... Não sei se ias acrescentar alguma coisa, Inácia, desculpa, mas eu estava a tentar fazer a ponte e tive medo de me esquecer, então iniciei logo pela questão do 25 de novembro, mas queria fazer um bocadinho a ponte com aquilo que falávamos antes de interrompermos para a nossa pausa musical, em que a Luísa nos falava exatamente das exposições, mas perguntar-lhe de forma mais concreta se, além das exposições, existiu mais alguma atividade, ou vocês fizeram alguma atividade específica que possam ter associado ao 25 de novembro?
Não, se calhar meia culpa. Como digo, ainda estou a iniciar nestas funções. De qualquer modo, foi interessante porque Esse dia coincide também, como é do conhecimento de muita gente, com o dia em que foi atribuída a Évora a grande designação de Cidade Património da Humanidade. E nesse âmbito, nós fizemos uma cerimónia muito, muito interessante no Salão Nobre da Autarquia, que se situa no mesmo edifício onde estava a exposição, e a exposição acabou por ser muito visitada nesse dia, porque foi uma iniciativa muito concorrida. E dizer também que, porque era essa data, nós, e que, como temos a preciosa colaboração do Diário do Sul, e temos vindo a publicar muitos artigos acerca destas questões da igualdade, nós pedimos ao observatório responsável pela exposição que escrevesse um artigo, que foi publicado no dia 30, não foi bem a 25, mas na mesma semana, sobre estas questões. E de certo modo, e no artigo referem o dia 25, e de certo modo, pronto, indiretamente fizemos uma alusão, uhum, para o ano. Podemos pensar numa forma, esperando sempre que os parceiros mais vocacionados, mais especialistas, mais conhecedores, também nos façam chegar as suas propostas, não é?
Claro.
Porque
é mais fácil. E também voltar aqui a referir mais uma vez no nosso programa, nas conversas, que para além do bloco que a Rita referiu, do nosso projeto, temos também o Gabinete de Apoio à Mulher, que continua a funcionar em Arraiolos, e onde continuamos a dinamizar iniciativas de maneira a informar e a sensibilizar e a tentar combater esta questão, que é a violência, com o apoio de um técnico especializado, de forma confidencial, como tantas vezes já o referimos aqui, mas que achamos que é sempre importante voltar a falar sobre esta oferta que está disponível num concelho como Arraiolos.
Se calhar seria importante deixarmos mais uma vez os contactos para aceder a esse gabinete. Inácio, ajuda-me. Podemos utilizar o site do Montes, que tem depois os contactos telefónicos, não é?
Exatamente.
Que é o www.montes-ifan, ou seja, aquele tracinho no meio, ace.pt. E os contactos telefónicos, Inácio?
É o 266-490090. E facilmente poderemos ajudar numa situação em que isso seja realmente importante. Diz.
Ia só dizer que nos restam alguns minutos para agradecer à nossa convidada e também para as notas finais.
Muito bem, se calhar passava desde já a palavra à nossa convidada, porque nós reservamos sempre este final do programa para fazer aqui um bocadinho um balanço daquela que foi a conversa. Passava-lhe um pouco assim então para nos dar este feedback daqui da sua participação nas nossas conversas.
Estas conversas são igual.
São igual.
Sei igual, porque não tivemos outra igual.
Exatamente.
Eu gostei muito, agradeço mais uma vez. Penso que o conhecimento está do vosso lado. Eu sou uma principiante, mas também penso, tal como disse, que se calhar todos juntos poderemos olhar para esta questão e tentar aliviá-la e, enfim, como se costuma dizer, mas que eu acho que nunca é demais, tornar o mundo melhor.
Obrigada mais uma vez.
Eu acho que depois disto nem acrescento mais nada. Adeus.
Exatamente. Eu só gostaria de acrescentar que agradecer à nossa convidada o facto de ter vindo, dizer que nos deixou aqui pistas de trabalho futuro e que vamos aceitar, claramente. Dizer que voltamos para o ano. Para o ano fazemos a
só
nossa.
Só para o ano?
Só para o ano.
Pois vamos é, afinal vou dizer mais qualquer coisa.
Vamos fechar
bom
com
Natal,
música.
Boas festas,
boas
bom
festas
ano.
A todos os nossos ouvintes. Regressamos então em janeiro com a nossa 10ª conversa Ser Igual e com algumas novidades depois, mas depois falamos durante a aproximação. E então, uma boa passagem de ano e boas festas a todos.
Obrigada igualmente, e embora só regressem em janeiro, terminamos com um fato que se chama Até ao Verão e pertence a Ana Moura.
Não é mal pensado, passava já para o verão.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra macela em corpo de aço, nas ruelas do desdém. E a mim que importa se é bem ou mal, se me falha a cor da chama, a vida toda é-me igual. Vim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até o verão. Deixei na primavera
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH. Programa Operacional do Potencial Humano.